Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas amigas. Está começando mais um Eleven Financial Money Call, a nossa primeiríssima informação do dia para esta quinta-feira, 13º dia de janeiro de 2022. O panorama dos mercados hoje, ritmo ainda de repique, né? Já que não tem escola de samba, não tem carnaval, pelo menos tem um repique aí para a gente. Né, matar um pouco as saudades do nosso período de carnaval. Galerinha, é o seguinte: o mercado internacional opera de maneira um pouco mais branda, opera de maneira um pouco mais sossegada, ainda aguardando outros dados importantes ao longo dessa semana. A gente já conheceu a inflação brasileira, a inflação dos Estados Unidos e a inflação da China. Hoje nós vamos conhecer a inflação agora do produtor, né? Inflação ao produtor dos Estados Unidos, dado importantíssimo, além dos tradicionais novos pedidos de seguros-desemprego nos Estados Unidos, que saem tradicionalmente toda quinta-feira. Então a gente tem aí uma combinação muito bacana de mercado, onde a gente começa a ter usufruir um pouco melhor as condições aqui de mercado e evidentemente curtir um pouco mais esse ambiente de repique. Afinal de contas, como eu já venho dizendo, os preços estavam todos eles amassadíssimos, né? E ontem a gente teve um ritmo de recuperação muito bacana. Uma informação legal para vocês quiserem aí fazer a conta depois, tá? Para quem tiver interesse e usa aí alguma plataforma que tenha um indicador Rafi, né? Ontem nós tivemos o maior número de candles amarelos na história da combinação da combinação, né? De todos os ativos, né? Eu trabalho aqui com 296 ativos com liquidez, né? Que possa operar. Que estão nos small cap, que estão nos setores, dentro do Ibovespa e tal. E ontem nós tivemos uma enxurrada de candles amarelos. Muito legal, muito bacana a gente somar tudo isso e entender que é uma forma do mercado também identificar exaustão na venda e confirmar aquela visão de fundo duplo que a gente falou há pouco, tá? Bom, mercado internacional, como eu disse, trabalhando de maneira um pouco mais branda, esperando os indicadores técnicos saírem, e evidentemente a gente vai acompanhar tudo isso ao longo da sessão de hoje. Tóquio fechou em queda de 0,96%, Hong Kong em alta de 0,11%, o principal índice na China, o Xangai Composite, fechou com uma queda de 0,17%. As commodities, como um todo, também vão trabalhando de maneira um pouco mais branda, tá? Petróleo trabalha em alta de 0,20%, petróleo Brent, e o petróleo WTI opera em alta de 0,08%. O principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian, com vencimento para maio desse ano, cotação em dólar, fechou em queda de 1,59%, tá? É uma queda aí normal, eu diria, diante da realidade, mas a gente já mostrou, já viu que o minério de ferro vai trabalhando num quadro de reversão de tendência. Isso para mim, para a gente, tá muito, muito, muito bacana, tá? Olha, hoje também, turma, nós vamos conhecer um pouco mais e ouvir, né? Das palavras diretamente da senhora excelentíssima diretora do Fed, né? Que aí não é para chamar de chairman, né? Chair girl, que eu vou ser muito sincero com vocês, eu não sabia que era mulher até pouco tempo, né? Que é a Leo Brainard, todo mundo chama ela de Brainard, né? E tem comentários aí preparados para uma audiência, é uma audiência de confirmação, né, que é hoje ao meio-dia, junto ao Comitê Bancário do Senado, aquela famosa sabatina, o Jerome Powell participou, agora é ela, tá? E quando ela diz que para combater a inflação e reduzi-la a 2%, mantendo a recuperação de atividades, sendo que isso é o compromisso mais urgente do Banco Central. Nós vamos conhecer um pouco mais. Eu confesso a vocês, eu não tinha ideia de quem ela era até ela ser nomeada, tá? Então, é uma pessoa que eu ainda tenho que ler um pouco mais, assistir uns vídeos, dar uma caçada, dar uns toques rapidinho para ver como é que funciona, tá? Realmente, eu até ano passado, meados de dezembro, eu não sabia quem era. Vale a pena mais uma pessoa para a gente conhecer com um cargo bastante relevante, tá? Bom, dólar index. Galera, estou preparando aqui uma coisinha muito bacana sobre dólar para mostrar aí para vocês, tá? Provavelmente eu devo fazer um relatório aqui que eu estou começando a mudar um pouco a minha visão sobre o dólar, tá? E evidentemente os primeiros a saberem disso serão os clientes Fusion, né? Aqui que eu vou preparar, provavelmente vou preparar um relatório bonitinho, exclusivo sobre isso, tá? Mas estou começando a mudar um pouco a minha visão sobre o dólar em alguns aspectos aqui, tá? E aí depois eu digo para vocês, evidentemente depois que todos os clientes já tiverem sabendo, aí em algum domingo com a FI, de repente daqui a 2, 3 domingos com a FI, eu falo isso de maneira aberta, mas primeiro eu vou ter que dar preferência aqui. Mas eu estou fazendo uns estudos aqui, tá ficando interessante. Eu vou fazer um relatório sobre isso para ficar mais legal, tá? A Europa é praticamente estável, mas saindo das mínimas, tá? Londres vai caindo 0,07, Paris caindo 0,53 e Franco na Alemanha estável, num ambiente onde tá dando chabu, né? Tá dando confusão lá no Reino Unido, onde a turma aí tá pedindo a renúncia do Boris Johnson, né? Após ele ter participado de uma festa, e lembrando, né? Numa festa no auge do bloqueio, né? Entre na Omicron pegando para valer, etc. Vamos dar uma olhada com este movimento. A libra esterlina vai avançando no seu nível mais alto desde o dia 29 de outubro, algo que a gente também tem que monitorar de alguma forma, tá? Galerinha, seguinte, ó, vamos conhecer aqui alguns indicadores importantes aí para a sessão de hoje, ficar sintonizado num ambiente onde a gente tem o famoso repique do pique que é poker, tá? Olha só, vamos ter demanda final do IPP, o chamado inflação ao produtor dos Estados Unidos. Este dado está previsto para sair às 10 horas e 30 minutos desta manhã. Nesse mesmo horário, como toda quinta-feira, vamos conhecer os novos pedidos de seguro-desemprego e o seguro-desemprego dos Estados Unidos. E aí, turma, na madrugada de hoje para amanhã, vamos conhecer os dados de balança comercial da China. Lembrando a vocês que os dois últimos dados de balança comercial da China, tanto de outubro quanto de novembro, vieram bem fortes, ao ponto inclusive do próprio mercado de commodities metálicos ganharem um pouco mais de força, tá? E acho que isso é uma questão bem interessante aí para a gente ficar sintonizado. Vamos conhecer se continuar com esse volume cada vez maior, sobretudo lá da importação, que tem a ver com o nosso mercado. Isso é bom para a gente, bom para uma companhia, uma certa companhiazinha aí, caixa líquido, que paga dividendo, que tem fundamentos extraordinários, que caiu bastante, que está criando oportunidade, que quando você tem dúvida, você pensa nela. Ai, ai, ai. Então, vamos lá, acho que tem um pouco aí desse movimento para a gente acompanhar e entender um pouco mais essa dinâmica aí pro nosso mercadinho, tá? Dito isso, galerinha, com essas informações gloriosas aqui, vamos dar uma olhada no gráfico do índice Bovespa. Ontem nós tivemos uma segunda alta bem bacana, tão bacana quanto a anterior, alta de 1,84 contra uma alta de 1,80 e o ritmo de repique do índice Bovespa continua. Fundo duplo Desta vez agora confirmado, porque a gente voltou a trabalhar acima dos 105.200 pontos, saldo de volume acompanhando todo o movimento, e a partir dessa combinação de fundo duplo, teremos pela frente aqui a outra resistência. Bom, tem uma resistência de enrosco que é bem forte, tá? Compreendida entre a máxima de ontem e os 106.100 pontos. Então, o desafio para hoje no intraday, galerinha, é a gente romper os 106.100 para tentar retimar o mercado procurando 108/108.700, onde evidentemente a gente pode confirmar um fundo duplo e aí a porta está aberta para tentar fazer os 111, tentar buscar a média móvel 200 períodos. Apesar de toda essa combinação, indicadores começarem a melhorar, uma série de movimentos de tendência ficarem de maneira favoráveis ao mercado, pode ter certeza que, né, para cima é repique e para baixo é tendência. Então a gente tem que aí, evidentemente, ficar esperto. E eu sempre deixo esse recadinho que eu acho que é importante de verdade para todos nós aqui. Quando é a hora que o mercado se empolgar muito, né, que a coisa ficar boa demais, tal, não sei o quê, bota uma consciência aí dentro da sua mente, porque não é bem assim. E da mesma forma, quando o mercado panicar, 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 você bota uma consciência aí na sua mente que também não é bem assim. A gente tende a ter muitas amplitudes. Eu sinto aí um cheiro de grandes amplitudes com uma longa consolidação, mais ou menos uma coisa que aconteceu entre 2013 até 2015, 2016. Dá uma olhada no gráfico do índice Bovespa lá para você ter uma noção do que exatamente a gente está falando, tá? A gente tem ainda um quadro de vulnerabilidade. Definitivamente o Brasil não é uma bola da vez, né? Tem vários outros aí seguindo uma linha bacana de comportamento de mercado. Então, enfim, é isso que a gente tem que ficar de olho. Tá bom? Eu não falei o contrato futuro do S&P 500, nesse momento praticamente estável, com leve alta de 0,03%, o Nasdaq futuro com uma leve alta de 0,01%. Os indicadores, todos eles um pouco mais fraco, tudo aqui aquela coisa meio travadinha, esperando ali, evidentemente, outros dados importantes, sobretudo da inflação ao produtor, que é o que a gente vem olhando com muito carinho todos os dias por aqui. Tá bom, galerinha? No mais, são essas as ilustríssimas informações para o nosso Money Call de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente quinta-feira, bom negócio, tudo de bom. Amanhã, 8h35, e nem mais um segundo minuto, eu estou de volta, como sempre, para mais um Money Call. Eu desejo tudo de bom para todos vocês e até amanhã. Tchau.